É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a doutora Rita Nauman, diretora da Penitenciária Feminina do Paraná, sobre o tema ressocialização e também o programa Ciência e Transcendência. E é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora Rita.
Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutora Rita, para começarmos, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste o programa Ciência e Transcendência?
Bom, eu gostaria de inicialmente contextualizar o que é a Penitenciária Feminina do Paraná. Uhum. Hoje é uma das unidades do sistema penitenciário ligada à Secretaria de Segurança Pública e à Administração Penitenciária. É uma unidade de 44 anos, aproximadamente, e nós atendemos aproximadamente também 400 presas. Por muito tempo, ela foi uma das únicas unidades de atendimento a mulheres privadas de liberdade. É uma unidade de regime fechado e de segurança máxima. O nosso diferencial, na verdade, na penitenciária feminina, é em relação ao trabalho desenvolvido, porque 100% aproximadamente das presas estão inseridas em algum tipo de atividade que visa o tratamento penal. Então, isso é um diferencial, é muito importante, ele traz, na verdade, benefícios diretos a essas mulheres privadas de liberdade. E hoje também com o programa Ciência e Transcendência, no qual é pauta aqui do programa.
Uhum. E, doutora, como funcionam as atividades do programa?
Bom, o programa Ciência e Transcendência ele foi estabelecido através de uma parceria, um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado, inicialmente da Justiça e Direitos Humanos, e agora com a Segurança Pública e Administração Penitenciária. Uhum. Mas é um programa que visa principalmente pesquisa científica, formação humana, desenvolvimento pessoal e profissional dessas mulheres privadas de liberdade. Então, essa característica de um trabalho científico dentro de uma penitenciária, ele traz imensos benefícios, né, que nós já sentimos, na verdade, no dia a dia dessas mulheres e da instituição.
Uhum. Doutora, e na opinião da senhora, qual a importância para a sociedade do diálogo e de ações no combate à reincidência criminal?
Eu acho fundamental, porque essas mulheres que hoje estão privadas de liberdade, de alguma forma, voltarão ao nosso convívio social e familiar. Né? Então, a nossa... nosso trabalho, o nosso compromisso enquanto lei de execução penal é o tratamento penal, que é oportunizar uhum. essas mulheres alguma forma, na verdade, de resgate, de reintegração social, de humanização nesse período que estão conosco privadas de liberdade. E eu acho que o programa Ciência e Transcendência, Educação, Profissionalização e Inserção Social, ele traz isso. É um programa, na verdade, de atuação científica para a formação humana, pessoal e profissional, através de inúmeros projetos, né, que eu posso descrever para vocês, uhum. que hoje estão sendo desenvolvidos na Penitenciária Feminina desde 2012. Então, foi um trabalho, foi um programa que ele foi construído, ele foi planejado, exaustivamente discutido com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que traz para a penitenciária hoje toda uma visão acadêmica, todo um caráter científico nesse trabalho, compartilhando conosco, na verdade, com toda a expertise que nós temos na área de segurança. Então, eu acho que foi uma parceria que deu muito certo, né, que ela já tem alguns anos de trabalho, de consistência, e que nós já podemos obter alguns resultados em função do que está sendo desenvolvido.
Doutora Rita, a senhora poderia explicar um pouco para os nossos ouvintes quais são esses projetos que são desenvolvidos dentro do programa?
Eu acho que assim, uma das características também desse trabalho é a transdisciplinaridade. Né? Ele é permanente, ele tem múltiplas modalidades de intervenção por meio desses projetos. E os projetos hoje que são desenvolvidos, eles estão focados, na verdade, na questão da música. Né? Na área de artes, cultura, nós temos música, coral, flauta, violão, teatro, cursos profissionalizantes com parcerias, inclusive com empresas de fora do estado do Paraná, uhum. como de São Paulo, parceiros com outras empresas que desenvolvem projetos como pintura hoje, de revitalização cromática de toda a penitenciária, com a participação das presas. Curso de manipulação de alimentos, onde elas participam, se envolvem e desenvolvem isso dentro da instituição. Projeto de vida, é um projeto belíssimo, que é desenvolvido com mulheres privadas de liberdade que tem a perspectiva de saída aproximadamente de um ano. Então, são projetos visando principalmente a formação dessas mulheres, reflexões, né, desse período que ela está privada de liberdade e o retorno dela com ações concretas para a sociedade, para a sua família e para o seu meio comunitário. Ações jurídicas, né, na área de... Nós tivemos alguns projetos desenvolvidos visando, na verdade, essa questão jurídica dessa mulher privada de liberdade. Como ela poderia, na verdade, ter algum tipo de benefício, algum tipo de direito nesse período em função de remissão de pena dos trabalhos realizados e de toda a participação dela em alguns projetos. Projetos de fotografia, onde nós tivemos, principalmente com mulheres que são mães dentro da penitenciária. Para esclarecer, hoje 90% dessas mulheres são mães, mas algumas delas chegaram grávidas na penitenciária. Então nós temos um espaço que hoje tem um trabalho desenvolvido também pela Rede Marista de Solidariedade, com crianças dentro da penitenciária. Então, essas mulheres que chegam grávidas, elas permanecem um tempo com seus filhos, principalmente visando, o objetivo disso é o vínculo, estabelecer o vínculo afetivo entre mãe e bebê, a amamentação, que é um direito dessa criança. Uhum. Né? Então, esse espaço de convivência, ele é permitido dentro da penitenciária. E hoje o nosso trabalho, ele tem sido modelo também para outros estados do Brasil, porque foi construída uma proposta educativa especificamente para essas mulheres e para essas crianças dentro do ambiente carcerário. Então, hoje a Rede Marista de Solidariedade, ela tem um trabalho que chama-se Estação Casa, onde ela desenvolve uma proposta político-pedagógica, uma proposta educativa, visando especificamente a maternagem dessas mulheres nesse período de privação de liberdade.
Uhum. E, doutora, como tem sido o envolvimento das presas nesse trabalho? Elas têm aceitado bem, têm se envolvido?
Eu considero que 100%. Né? Nós iniciamos esse trabalho, como todo trabalho dentro de uma penitenciária tem que ser, porque a penitenciária é um ambiente extremamente complexo, né? Que ela precisa, na verdade, de um trabalho profissional, não cabe amadorismo nessa área de segurança. Então, o trabalho junto com a PUC, ele foi um trabalho construído projeto a projeto, dia a dia, com ações exaustivamente discutidas, planejadas, né? Sempre a preocupação da PUC, de todos os professores, decanos, coordenadores envolvidos, era emergir nesse ambiente carcerário para entendê-lo através de uma pesquisa e aí sim desenvolver projetos. Então, ele foi construído, ele foi internalizado pela instituição, pelos servidores e também pelas presas. Uhum. Né? Hoje existe um entendimento, um respeito muito grande pela instituição PUC, que nos deu visibilidade, que nos deu credibilidade, né, através dessas ações desenvolvidas. Então, a participação das mulheres privadas de liberdade, eu considero hoje 100%. Todas elas participam, no mínimo, de um projeto desenvolvido. Para cada projeto, nós temos uma seleção das presas, uhum, né, de acordo com a característica, com o perfil, ou com o critério exigido dentro de cada curso. Né? Então, o curso do Projeto de Vida, hoje, ele estabelece mulheres que estão próximas a receber a liberdade, né? Porque tem um caráter, na verdade, de prepará-la para o retorno à sociedade. É um projeto de violão, ele busca, na verdade, alguém que tenha talento, na verdade, na música, que possa desenvolver isso. Então, para cada área, nós temos uma equipe técnica dentro da penitenciária, com várias áreas que tratam, na verdade, de selecionar as presas para implantação dentro de cada projeto. Mas isso é sempre discutido, é sempre planejado, uhum, para que a gente possa fazer o trabalho da melhor forma possível.
E hoje, doutora, o que a senhora elencaria como os principais resultados efetivos desse projeto?
Eu acho que a participação delas já é um grande indicador, uhum, participação voluntária das mulheres, porque não é obrigatório a participação nessas atividades. Considero, na verdade, um outro indicador fundamental nessa área, que é a estabilidade institucional. Nós temos, nos últimos anos, uma estabilidade dentro da Penitenciária Feminina do Paraná, que eu atribuo, eu acho que em grande parte, a essas atividades de tratamento penal desenvolvida com as mulheres. Uhum. Porque além do projeto e do programa, junto com a PUC e outros parceiros, como a Rede Marista, nós temos parceiros de décadas dentro da penitenciária, uhum, como empresas, canteiros de trabalho, uma área profissionalizante onde 50% a 60% das mulheres participam. e elas recebem remissão de pena, 3 dias trabalhados, 1 dia de remissão de pena. Elas recebem 3/4 do salário mínimo, que vai, esse recurso vai para a poupança, e a família pode retirar parte dele, se for do interesse dessa mulher. E isso auxilia, na verdade, porque a grande maioria dessas mulheres são provedoras das suas famílias. Né? E tem também um aspecto terapêutico de estar trabalhando inserido em algum tipo de atividade. Então, fora as empresas que hoje desenvolvem trabalhos dentro da penitenciária, temos também a Secretaria de Educação, com uma escola dentro, através do CB Jamário Faraco, onde as presas, na verdade, estão inseridas na escolarização. Né? Temos presas, inclusive, participando hoje de cursos de EAD a nível superior, né? Cursos de nível superior sendo desenvolvidos na penitenciária. Então, eu acho que esse é o compromisso do Estado, é o compromisso da penitenciária e da nossa secretaria, no sentido de ofertar a essas mulheres alguma oportunidade. Eu considero que o ser humano, na verdade, ele precisa de oportunidades para que você possa, na verdade, estar instrumentalizado para lidar com a vida hoje em dia, né? E as escolhas que você faz. Então, assim, se você consegue oportunizar a essa mulher privada de liberdade hoje, né, instrumentos para que ela possa retornar à sociedade, a escolha vai ser dela, né? Mas pelo menos ela vai conhecer um outro caminho.
Uhum. E doutora, como tem sido a reinserção dessas mulheres no mercado de trabalho depois da soltura?
Nós hoje não temos ainda dados científicos, uhum, acadêmicos, que nós pudéssemos traçar esse percentual. Mas já temos informações de presas que estão sendo absorvidas por essas empresas que, inclusive, estão dentro da penitenciária trabalhando, que absorvem após a liberdade no mercado de trabalho, né? E outras empresas parceiras que estão estimulando, uhum, essa oportunidade, na verdade, desse retorno. Existe já uma possibilidade, também junto à PUC, que nós pudéssemos desenvolver um trabalho estatístico, acadêmico, tentando traçar, na verdade, essa inserção das mulheres no retorno à sociedade.
Uhum. Doutora, a senhora poderia explicar um pouco para os nossos ouvintes qual a importância dessa ressocialização?
Eu acho que, assim, várias razões determinam a prioridade desse tema. Primeiro, uma razão legal. Está na lei, está na lei de execução penal, está nos dispositivos legais e normativas internacionais, que é o nosso compromisso de desenvolver algum tipo de trabalho com essas pessoas, hoje privadas de liberdade, para que elas possam retornar de alguma forma com uma reintegração social, pelo menos possibilitada. Eu acho que essas pessoas hoje privadas de liberdade, elas perdem apenas um direito, que é o direito à liberdade. Os demais, uhum, direitos são mantidos e é obrigação nossa esse cumprimento. Temos uma segunda razão, que é uma razão pedagógica. Né? A grande parte hoje das pessoas privadas de liberdade, no Brasil todo, são muito jovens. É, né, uma faixa etária muito jovem. Então, eu acho que ainda é tempo de você investir, de você resgatar de alguma forma, de você capacitar essas pessoas, instrumentalizar, até porque a maioria delas não teve oportunidades, não teve acesso do direito ao direito. Para que elas possam, de alguma forma, desenvolver capacidades, potencialidades e acreditar em si mesmo. Temos uma razão ética, né, que eu acho que é um compromisso da sociedade de investir, porque são seres, uhum, humanos que, de alguma forma, vão estar conosco mais cedo ou mais tarde. E agora, se nada disso convencer, razão legal, razão pedagógica, uma razão ética, nós temos uma razão, acho que dentro das instituições. Instituições que desenvolvem programas e projetos, né, consistentes de tratamento penal em qualquer área que capacita essas pessoas, são unidades distensionadas. São unidades que têm uma estabilidade institucional maior do que instituições que não têm nenhum tipo de atividade de tratamento penal. Né, então, eu acho que, assim, é realmente um compromisso dessas instituições procurar alguma forma de desenvolver. Considero também que nós temos, assim, algumas limitações dentro de instituições por elas serem extremamente complexas. Mas acredito num princípio de incompletude institucional. Isso nos obriga a buscar parceiros, né, que tenham competência, que possam nos auxiliar e investir dentro da instituição e com esses seres humanos. Eu acho que foi isso que aconteceu com a PUC. Uhum. Né, com a PUC, com a Rede Marista e outros parceiros. Né, a possibilidade da sociedade, de alguma forma, entender esse contexto extremamente complexo e auxiliar com a participação nesse trabalho.
Uhum. Doutora, já que a senhora estava mencionando a parceria com a PUC, qual a importância de uma parceria com uma universidade para a realização desse trabalho? E o programa tem buscado novas parcerias para sua continuidade?
Eu acho que essa parceria com a universidade, hoje a PUC, mas qualquer outra universidade, ela é riquíssima para as duas instituições. Ela é riquíssima porque o nosso campo de trabalho, uma penitenciária, ele, por ser muito complexo, ele oferece uma gama muito grande de pesquisa. Né? E essa pesquisa ela pode auxiliar, ela pode dar conhecimento para desenvolvimento de projetos. E é riquíssimo também para a academia. Eu acho que esse contato de alunos, professores, coordenadores, decanos, junto com essa nossa realidade, ele também traz benefícios para a instituição universidade. Né? Porque esses profissionais, esses alunos hoje, de alguma forma também vão se inserir no mercado de trabalho. E se eles conseguirem, nesse período de formação de uma universidade, esse caráter de humanização, de sensibilização, de entendimento dessa parcela da sociedade que está hoje privada de liberdade, eu tenho certeza que sairá um profissional com outras características.
Doutora, hoje no nosso país, um dos pontos mais críticos em termos de violação de direitos humanos está no ambiente carcerário e com vários registros de maus tratos. Por que é tão importante a gente combater essas violações e o que falta em relação a políticas públicas para a garantia desses direitos humanos?
Eu acho que assim, esses ambientes, na verdade, de grandes instituições totais, né? Essas grandes instituições que são penitenciárias, historicamente, eles trazem algumas mazelas, na verdade, desse trabalho. Abrir a instituição, arejar, oxigenar, né? Através de parceiros como universidades hoje, mas outras parcerias, né? Com empresas, enfim, iniciativa privada, ele traz esse caráter, na verdade, de auxílio da incompletude institucional. Ele complementa, na verdade, políticas públicas que devem, merecem ser desenvolvidas dentro de uma penitenciária. Ou seja, é uma parceria que complementa, realmente complementa, consistente e que humaniza o trabalho dentro de instituições totais, como, por exemplo, uma penitenciária. E essa humanização, ele traz benefícios para a instituição, ela traz benefício para essa população que hoje está encarcerada, ele traz benefício para a política pública que complementa, na verdade, com ações da sociedade envolvendo. Enfim, eu acho que é um trabalho que tem que estar voltado a todo momento para a humanização, para a formação pessoal e profissional dessas pessoas, porque são seres humanos que nós estamos trabalhando.
E, doutora, na sua opinião, que outras ações poderiam ser feitas para reduzir a reincidência nas penitenciárias?
Eu acho que o foco tem que ser a nível de humanização, como eu tenho dito, de formação profissional, para que você possa instrumentalizar essas pessoas. De alguma forma, que você consiga desenvolver algum trabalho de articulação com meios da comunidade, com recursos da comunidade, para que possa, de alguma forma, também intervir com essa família, com esse meio social, familiar e comunitário que essa pessoa retornará. Porque não adianta você investir a todo momento nesse ser humano, né, mas de alguma forma esquecer que ele faz parte, na verdade, de um meio, que ele foi produção de um meio social e familiar. Ou seja, é um trabalho muito amplo, por isso é muito complexo.
Estamos falando ao vivo com a doutora Rita Naumann, diretora da Penitenciária Feminina do Paraná. E, doutora, os nossos ouvintes ligaram para a rádio pedindo alguns exemplos de como tem funcionado esse trabalho.
Bom, toda essa minha fala, ela se refere aos trabalhos desenvolvidos desde 2012 na Penitenciária Feminina do Paraná, que se localiza dentro do Complexo Penitenciário em Piraquara. Então, são ações concretas. Eu não estou falando de projetos e programas ainda em fase de planejamento. Eles estão todos em fase de execução, já sendo desenvolvidos desde 2012. Então, quando eu digo parcerias que acontece com a PUC, essa já é uma parceria efetiva, feita através de um termo de cooperação, onde nós temos a presença semanal de professores, alunos, coordenadores, decanos da PUC dentro da penitenciária. O trabalho, os projetos que são desenvolvidos com a música, então já temos um coral formado dentro da penitenciária com aproximadamente 40 mulheres. Um coral que, inclusive, tem se apresentado em alguns eventos que nós fizemos na penitenciária. Aulas de flauta e violão que já estão sendo desenvolvidas. Um teatro que fizemos no final do ano passado, uma apresentação já com uma peça escrita pelas próprias presas. Então, um trabalho feito por uma professora de teatro da PUC, que coordena esse trabalho de teatro dentro da PUC. Cursos profissionalizantes. Então, uma parceria com uma empresa de vidros de São Paulo, onde nós desenvolvemos para 100% das presas desde 2012 um trabalho de colocação de box e vidros. Era uma empresa de vidros que desenvolveu inúmeros cursos profissionalizantes para várias etapas, até que atingíssemos 100% das presas. Hoje, uma parceria muito grande da PUC e Tintas Coral, né, com a revitalização cromática de toda a penitenciária. Então, através de um projeto desenvolvido no curso de pós-graduação de arquitetura na PUC, arquitetura e design de interiores, eles fizeram um projeto de revitalização cromática com um estudo das cores, né, que influência, que impacto a mudança de cores dentro de uma penitenciária poderia ter na vida das pessoas, não só das mulheres, mas também dos servidores. Né? Essa etapa de pintura feita pelas próprias presas, que foram capacitadas através da empresa Tintas Coral, hoje nós estamos na fase final. Devemos concluir a pintura de toda a penitenciária, com painéis artísticos, enfim, até o final do mês. Curso de manipulação de alimentos, desenvolvido pela coordenadora de nutrição da PUC, né, onde mulheres que trabalham na nossa cozinha, né, que manipulam alimentos, tiveram uma capacitação nessa área. Projeto de assessoria jurídica, né, com inúmeros, através da doutora Priscila Placha, uma advogada que, na verdade, articulou com outras advogadas, parceiros da OAB, né, toda uma assessoria, e junto com a Defensoria Pública também, um trabalho de assessoria jurídica chamado Projeto Mulheres pelas Mulheres, que já foi desenvolvido em várias etapas. Um trabalho de fotografia, um grupo chamado Help Portrait, onde profissionais da área de fotografia fotografaram essas mulheres, principalmente as mães, foi um foco com mulheres que têm filhos na penitenciária, onde foi feito um resgate da imagem dessas mulheres através de um trabalho de fotografia. Então, são ações concretas, na verdade, entre outras, que já estão sendo desenvolvidas desde 2011 e 2012. Só para citar também um trabalho inicial da Pontifícia Universidade Católica, através da área de saúde e de enfermagem da PUC, desenvolvendo o trabalho de Outubro Rosa, que é a prevenção ao câncer de mama. É um trabalho de sensibilização, conscientização, através de grupos com todas as mulheres da penitenciária. Então, são trabalhos efetivos, consistentes, de grupos, trabalhos onde são focados princípios e valores, inclusive maristas, que são que é a pauta, na verdade, que é o alicerce da Pontifícia Universidade Católica, que são trazidos também para a penitenciária. Então, eu poderia, na verdade, citar inúmeras ações, mas, a princípio, essas são concretas essas. Na Penitenciária Feminina do Paraná.
E, doutora, para finalizarmos, quais são os planos futuros para o programa Ciência e Transcendência?
Eu acho que nós possamos abrir outras parcerias articuladas através, quem sabe, da própria universidade, que hoje também tem apoio e colaboração científica de uma universidade da Suíça, Universidade de Friburgo, que acompanha todo esse nosso trabalho de pesquisa, e que nós possamos implementar, ampliar isso, quem sabe, para outras penitenciárias também, porque é um trabalho que está dando certo e hoje tem servido de exemplo para outras instituições prisionais.
Doutora Rita, muito obrigada pela presença e participação da senhora aqui conosco e até uma próxima vez.
Eu agradeço a oportunidade de apresentar esse trabalho desenvolvido. Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!